uma festa com milhares de pessoas. Uma multidão de jovens aglomerados, sem máscara, sem distanciamento social. Uma imagem que causou estranhamento porque aconteceu na cidade chinesa que ficou conhecida por ser a origem do vírus que agora afeta o planeta todo. Hoje a gente volta a Wuhan para saber como está a primeira cidade do mundo a lidar com a Covid-19. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020, mais um dia em que a cidade chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro do novo coronavírus, amanheceu com poucas restrições para a população. Isso apesar da pandemia ainda avançar pelo mundo, contabilizando até hoje mais de 22 milhões de casos de infecção e quase 800 mil mortes. Wuhan, que fica na província de Hubei e é a principal metrópole da China Central, foi notícia no fim de semana que passou por causa de uma festa. Um tipo de festa que, na maior parte do mundo, faz tempo que a gente não vê.
Esse batidão que você está ouvindo aí ao fundo é um áudio de um vídeo gravado em Wuhan no sábado, num parque aquático que recebeu milhares de pessoas para um festival de música eletrônica. Ali havia uma multidão de jovens aglomerados ao redor de uma piscina, ao ar livre, dançando e pulando, enquanto uma DJ tocava o som e o apresentador falava com o público do palco. No vídeo e nas fotos que circulam na imprensa, dá para ver que está todo mundo sem máscara, um acessório que virou obrigatório na maior parte do mundo durante a pandemia.
Essas imagens correram as redes sociais e muita gente ficou surpresa ou mesmo indignada pelo evento estar acontecendo no meio da crise sanitária. Ou seja, enquanto a recomendação geral em boa parte do mundo ainda é evitar aglomerações, diminuir a circulação de pessoas e usar máscaras para se proteger. Mais ainda por ser um show em Wuhan, na China, cidade que ficou marcada por ser a origem do coronavírus. Mas entender o processo que levou Wuhan a liberar a população para se aglomerar numa festa desse tamanho, 8 meses depois dos primeiros registros da doença na cidade, ajuda a entender um pouco das dinâmicas da pandemia.
As fotos também chamam atenção porque elas são muito diferentes das imagens que a gente tinha de Wuhan no início da crise. A cidade tem 11 milhões de habitantes e passou quase 80 dias num lockdown ferrenho entre janeiro e abril. Esse é o tipo de medida de isolamento social em que as pessoas ficam completamente proibidas de circular na cidade, a não ser que tenham autorização ou façam serviços essenciais. O transporte público foi fechado, junto com o comércio e tudo que não fosse essencial, e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Quem era diagnosticado com vírus era isolado da sua família. Ficava em quarentena em centros do governo para ser tratado.
Quando o lockdown foi instituído, só havia registro de 17 mortes e 400 casos de infecção na cidade. O vírus e a doença causada por ele nem tinham nome ainda. A gente por aqui ouvia as notícias sem imaginar que alguns meses depois a Covid-19, doença causada pelo vírus, ia fazer parte do nosso vocabulário diário. Bom, esse lockdown decretado em Wuhan foi considerado uma medida bem radical do governo chinês, porque essencialmente deixou uma parte importante do país isolada. As regras foram colocadas em prática de forma bem rígida. Na época, as imagens mais comuns de Wuhan, e que para muita gente era o primeiro contato com essa cidade chinesa, eram de ruas vazias, sem movimento nenhum, e hospitais enormes sendo construídos em poucos dias.
Os primeiros casos do novo coronavírus no mundo foram registrados em Wuhan no finzinho de 2019. E aí vale ressaltar que o vírus passou a ser chamado de novo coronavírus porque já existiam outros coronavírus conhecidos. E esse era novo, batizado posteriormente de SARS-CoV-2. Pois bem, a principal suspeita dos cientistas é de que o vírus tenha sido transmitido de morcegos para um outro animal hospedeiro e daí para humanos, possivelmente em mercados que vendem carne in natura e que são comuns na China. O vírus foi identificado, monitorado e, no início de janeiro, os cientistas confirmaram que houve transmissão de humano para humano. O lockdown em Wuhan veio uma semana depois dessa confirmação, em 23 de janeiro, para tentar conter o surto.
Como está claro hoje, a tentativa de manter o vírus por lá não deu certo, porque ele já tinha se espalhado para outras partes da China. Muita gente deixou a cidade assim que o governo anunciou que ia fechar a região, na prática levando o vírus para outros lugares. E ele acabou indo para outros países, fazendo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar a pandemia em 11 de março. Hoje, 188 territórios do mundo todo registram casos da doença. E muitas cidades ficaram com o mesmo visual fantasma de Wuhan quando passaram por períodos de lockdown ou de quarentena.
Em abril, quando o contágio na região estava controlado, o lockdown de Wuhan terminou oficialmente. A cidade foi reabrindo o transporte coletivo, comércio, permitindo que moradores saíssem de casa, mais com uso de máscara e distanciamento físico nos lugares. O governo chinês criou um sistema de aplicativo em que as pessoas eram liberadas para entrar em lugares só se não tivessem contaminadas. Todo mundo tinha temperatura medida em todo lugar. No total, a província de Hubei, onde Wuhan é a capital, registrou 68 mil casos e 4.500 mortes pelo novo coronavírus. O efeito da política de lockdown e de controle da doença se manteve depois da reabertura.
Desde meados de maio, Wuhan não registra uma transmissão local do vírus. Logo antes disso, a cidade teve um susto em que 6 novos casos foram identificados. O que Wuhan fez em resposta foi algo que a OMS vem recomendando desde o início da pandemia, a testagem massiva da população. O governo fez uma campanha ambiciosa de testar quase todo mundo que mora na cidade e diz que conseguiu testar quase 10 milhões de pessoas em 10 dias. Isso deu segurança para o governo local tornar a reabertura ainda mais permissiva. A economia da cidade foi fortemente atingida pelas medidas de isolamento e ainda não se recuperou. Por isso, o governo vem tentando estimular a volta à normalidade, oferecendo, por exemplo, entrada gratuita em atrações turísticas.
Depois de quase 2 meses sem novos casos registrados, atividades como cinemas, bibliotecas, museus puderam abrir com capacidade reduzida e medidas de segurança. Aglomerações voltaram a ser permitidas e parques também puderam reabrir, entre eles o parque aquático, em que aconteceu a festa de sábado. O diretor do local diz que hoje recebe metade da capacidade normal de visitantes, em torno de 15 mil pessoas por fim de semana.
Na China toda, a doença também é considerada sob controle, com poucas dezenas de novos casos da Covid por dia, no geral todos vindos de fora do país. Para comparação, a China registrou 22 novos casos de infecção ontem, terça-feira, enquanto o Brasil teve quase 50 mil. Por aqui, a gente ainda não permite grandes festas como a de Wuhan, mas várias atividades estão sendo retomadas sem que a doença esteja controlada e sem que a população seja testada de forma massiva, como aconteceu na China.
We shouldn't be blaming people or putting people at fault for wanting to live their lives. We all want to be living our lives.
Mesmo com os números positivos da China, o controle da pandemia é algo delicado. E as imagens da festa eletrônica em Wuhan geraram preocupação. A epidemiologista Maria Van Kerkhove, da OMS, que você ouve agora, foi questionada sobre as fotos ontem, terça-feira. Ela não quis condenar os jovens chineses que aparecem nas imagens e disse que não se deve culpar as pessoas por quererem viver a vida delas e voltar à normalidade. Isso para uma cidade que não registra novos casos desde maio. Mas a representante da OMS reforçou a importância de espalhar a mensagem que jovens não são imunes ao vírus, que eles também precisam se cuidar e se preocupar, tanto porque podem ser vetores de transmissão e também porque podem ter quadros graves da doença.
Também ontem a OMS alertou que é justamente a população jovem de 20 a 40 anos que está sendo a principal responsável pela transmissão do vírus na maior parte do mundo, onde o contágio ainda está fora de controle. A ver qual vai ser o resultado da aglomeração em Wuhan. E qual vai ser o caminho até que outras regiões do mundo possam comemorar do mesmo jeito.
Em outra parte do globo, na África, um golpe militar depôs o governo do Mali. O repórter especial João Paulo Charlot fala como os generais tentam legitimar esse processo.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Aconteceu de novo. Depois do golpe que derrubou o presidente do Mali, Amadou Touré, em 2012, agora um novo golpe tirou um novo presidente do poder. Ibrahim Keita foi à TV ontem anunciar ao povo sua renúncia. O gesto não foi espontâneo. Ibeka, como é conhecido o presidente, passou a noite sob a mira de armas num quartel do exército perto da capital, Bamako. Quando saiu de lá, foi direto à TV renunciar. Junto com ele, saiu o primeiro-ministro, todo o gabinete de governo e toda a Assembleia Nacional. Em resumo, não sobrou ninguém, só os generais. Do lado de fora do Mali, a reação não foi boa. A União Europeia e a União Africana classificaram o motim como golpe de Estado e a ONU pediu moderação. Do lado de dentro, muitos cidadãos saíram às ruas para celebrar a queda do presidente, que havia sido eleito em 2013 e reeleito em 2018. Agora ninguém sabe o que vai acontecer com ele. O Mali é o sétimo país da África em tamanho. É um dos principais países da região do Sahel e enfrenta uma longa guerra contra grupos extremistas islâmicos. A ONU e a França, individualmente, realizam operações militares contra esses grupos na região. O blackout governamental pode dar mais espaço a esses extremistas e reduzir a colaboração internacional com o governo local golpista. Prevendo isso, os amotinados já mandaram sinais de que desejam uma transição civil rápida tão logo quanto possível. A declaração foi feita sob medida para agradar a assim chamada comunidade internacional e tentar criar um ambiente menos hostil a um governo que brote desse golpe, seja ele qual for. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. O que se sabe até agora é que a instabilidade e a insegurança no Mali vieram para ficar.
E agora vamos ao Brasil, onde o assunto é eleições. Um projeto de lei da deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio, propõe que uma fatia das candidaturas brasileiras seja obrigatoriamente destinada a pessoas negras. O tema também está sendo discutido no Tribunal Superior Eleitoral. O Guilherme Henrique escreveu sobre o assunto no Nexo. Guilherme, como funcionaria esse processo?
Bom, Letícia, esse texto protocolado na Câmara dos Deputados defende que o número de candidaturas de autodeclarados negros e negras deve ser igual ou equivalente à proporção de pretos e pardos na população, que hoje atinge 56% dos brasileiros, segundo o IBGE. Esse projeto também estabelece que os 30% dos fundos eleitoral e partidário, além do tempo de TV e rádio, hoje destinados a candidaturas femininas, devem ser distribuídos na proporção de 50% para candidaturas de mulheres brancas e 50% para mulheres pretas e pardas. Bom, além da Câmara, há uma consulta também no Tribunal Superior Eleitoral sobre esse tema. Os ministros Luiz Eduardo Barroso e Edson Fachin deram votos parcialmente favoráveis à proposta. O ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o caso. A expectativa é que um parecer positivo do TSE tenha um impacto positivo nas discussões que vão acontecer no Legislativo.
Guilherme, você conversou com a Benedita da Silva sobre a proposta. O que ela disse sobre o cenário político brasileiro hoje?
Bom, Letícia, durante a entrevista, a Benedita da Silva citou dados e números que apontam a baixa representatividade de políticos negros nas esferas municipal, estadual e federal. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre as eleições de 2018, mulheres brancas eram 18% das candidatas e receberam o mesmo percentual em recursos do fundo partidário. Já as mulheres negras eram 11,9% das candidatas e receberam pouco mais de 6% desse fundo. Esse cenário, segundo a Benedita, mostra que é uma população majoritariamente negra que não tem representação nos espaços de poder e de decisão. E esse fenômeno impacta diretamente na definição de políticas públicas voltadas para negros e negras no Brasil.
Valeu, Guilherme. A entrevista já está no nexojornal.com.br. A gente também vai deixar o link na descrição do podcast de hoje.
Da grande festa com aglomerações, ocorrida no primeiro epicentro da pandemia do novo coronavírus, passando pelo golpe de Estado em Mali e terminando com a representatividade da população negra na política brasileira, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Guilherme Henrique e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.